Deus nos dará a cabeça para que a coisa dê tudo certo. Tudo certo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito especial nesse país. Não sei se lembra que eu disse, esse ano é o ano da Covid. Todo mundo sabe que esse ano é o ano da Covid. Nós vamos colher esse ano tudo que nós plantamos e posso dizer para vocês, a colheita está boa. Está boa. Nós vamos fazer o material para apresentar para o PT, para apresentar para a bancada, para apresentar para o povo, para todos, o que é que nós estamos colhendo. Porque tem muita gente que não sabe. Eu aprendi uma vez com uma cidade, que diz o seguinte, as coisas só vão ser compreendidas quando o assunto que você quiser discutir seja assunto de dentro do bar. Quando o pessoal estiver discutindo na igreja, no bar, sabe? Aí as coisas pegam. Enquanto não estiver discutindo, significa que as coisas vão pegar. E nós vamos fazer as coisas acontecer. E eu cheguei aqui com uma boa notícia do Paulo Teixeira, sabe? E eu tenho que escolher a data para poder passar. No mais, Rogério, essa questão do pedido. Eu acho que muita gente não sabe o que é o pedido. Muita gente não sabe, e muita gente que sabe tem uma imagem errada do pedido. Eu acho que foi na campanha de 89. Que o companheiro Bisol foi comer piqui, e acho que ninguém tinha orientado ele, ele foi do piqui na boca e começou a mastigar. Nós tivemos que ir no pronto-socorro tirar 6 espinhas da língua dele. Então, a imagem que o pessoal tem, que não é de Minas Gerais, que não é de Goiás, é uma imagem de que o piqui é uma comida gostosa, mas é uma comida muito delicada. E eu, então, fiquei muito feliz com um projeto de lei, porque a gente vai reviver a história do pequi, mas sobretudo o plantio do pequi e sobretudo melhorar a vida de quem mora no Cerrado Brasileiro. Eu quero te dizer que eu quero dar os parabéns a você pelo projeto e acho que muita gente que não conhece pode achar, mas é um projeto de lei que não tem importância. E a gente faz um projeto não para todo mundo gostar, ele faz um projeto para atender a necessidade das pessoas que vão se beneficiar do projeto. E o pequi, além de ser uma coisa gostosa para se comer, quem comer uma galinhada de pequi vai saber do que eu estou falando. E eu acho que, além disso, é uma forma de renda para muita gente pobre que mora no Cerrado. Então, meus parabéns, querido. Meus parabéns. Eu acho que a gente vai funcionar aqui. Eu acho que a palavra tem que ser dada para você ou para o Olavo, que está substituindo o ministro Padilha nesse momento.
Obrigado, presidente. Só explicar rapidamente aqui para o senhor. Eu queria dizer que é uma honra, né, presidente? Justamente nos 15 dias que eu vou substituir o ministro Padilha, o senhor vem me sancionar a lei do Piqui. Então, como goiano aqui, eu tenho que saudar isso e exaltar sem dizer, presidente. Eu tenho que dizer. É uma honra. Um dia sequer ser ministro do senhor é a honra da minha vida. Então tem que dizer isso para o senhor. Mas veja, aqui a lei, ela identifica, ela promove a identificação das comunidades tradicionais. Ela proíbe o vado e os predatórios do piqueiro. Ela fomenta pesquisa, tem muita coisa que produz de fármaco, de óleos, etc. Ela promove o desenvolvimento das comunidades tradicionais. Então a lei, ela prevê valorização cultural, tem vários aspectos na lei que foram trabalhados na apresentação dele. O nosso propositor, senador, o deputado Rogério, mas tivemos relatores também, os deputados Zé Silva, Zé Mário Schneider, a senadora Soraya Tronic, o senador Gazulu, o deputado Lafayette, foram relatores desse projeto lá na Câmara do Senado. O deputado Rubens tinha um projeto lá em 2003 também, dialogava com esse projeto do Piqui. Então, foi abraçado ali na Câmara do Senado. A ministra Marina ajudou muito na tramitação desse projeto, o ministro Paulo. Então, foi um conjugado.
E o mineiro apresentou o projeto de valorização do Piqui. Nós, goianos, abraçamos o mineiro que apresentou esse projeto. Então, tudo isso está no projeto aqui que o senhor está sancionando. Mas eu já passaria, então, a palavra para o deputado propositor, Rogério Correia, para dar uma palavrinha e explicar rapidamente, a gente passa para os ministros e para o senhor. Pode ser? O formato que a gente sempre faz. Né? Então, deputado Rogério.
Mania da gente, né, de já ir ligando. Presidente, primeiro, as palavras são de agradecimento, né? A gente agradece, presidente, por nos receber aqui e ter a compreensão de sancionar esse projeto de lei. Esse projeto tem, vamos dizer, dois objetivos. O primeiro é de preservação do Cerrado. A ministra Marina estava me dando o dado que nós temos já...
Este ano, o Cerrado teve uma perda muito menor do que nos anos anteriores. 48% da queda do desmatamento no Cerrado. Mas ainda... E foi a partir do projeto da comida, né? Do governo do senhor, do Ministério do Meio Ambiente. E nós precisamos de ampliar isso. O Cerrado talvez seja o bioma mais sofrido que nós temos com o desmatamento. E esse projeto vai ajudar muito nessa preservação. Então, a gente chama ele de próprio aqui. Nós tínhamos um professor Ricardo, da PUC, na Minas, que ele falava que um livro, tem um livro, chama Piqui, o Rei do Cerrado. Então a gente chama de próprio Piqui, em homenagem também a esse livro dele. Mas o livro não é, mas o poeta não é só o Piqui, é os súditos do Piqui também, que são muitos, são os do Cerrado, os frutos nativos. Então esse projeto vai ajudar na preservação do Cerrado, essa é a primeira questão. Aqui está a Tina é. Ela é uma sertaneja nossa, que iniciou farinha de piqui, muita coisa. Nós já conhecemos lá desde as campanhas de 89 da presidência, lá que a gente já conhece lá de Januária. E ela já mexe com isso há muitos anos. E está ali também a Josi, que é da cooperativa Grande Sertão. Hoje é uma cooperativa que abarca lá quantos municípios? 40 municípios norte de Minas, mais de 2.000 famílias atendidas na cooperativa. E elas estavam me explicando que muitas das áreas que antes fazia esse carvão, com que tinha no Cerrado, hoje esse Cerrado se recuperou e as pessoas vivem do ar de vida. Uma experiência que elas começaram e que nós transformamos em lei em Minas Gerais, uma lei do ano de 2000. Foi que o Rubens Ottoni está dizendo que, a partir desta lei, ele tentou um projeto nacional, a Adriana fez um projeto em Goiás, e nós tínhamos um menino. Foi sancionado na época pelo governador Itamar Franco. Mas isso ficou muito parado em Minas, quando o Mendel entrou, nós conseguimos falar do próprio aqui, que é o núcleo que existe, toca então os recursos que vêm para a preservação, e o segundo objetivo é a segurança. Então é muita família que vive do Piqui, dos frutos do Cerrado, fazendo essas guloseiras toda a gente conhece. Hoje nós experimentamos aqui com o companheiro Paracatu, que ajudou a estudar a seleção do projeto, o Paracatu mandava o senhor, porque eles comeram tudo ali.
E pão de queijo com piqui. Eu não tinha experimentado, não, mas uma delícia o pão de queijo.
Então, através disso, nós estamos descobrindo barulho, muitas outras substâncias que são medicinais. Eu acho que com isso nós vamos poder alargar muitas famílias para ganhar uma vida digna e ao mesmo tempo preservar o nosso sertão, o nosso Cerrado. Então acho que esses que eram os objetivos. Para a aprovação dele, nós contamos aí, foi importante falar, com os relatores, lá na Câmara, os relatores que são também ligados mais ao agronegócio, eu pedi que eles relatassem para quebrar a resistência, especialmente da bancada ruralista, porque fala-se muito que tem que ter preservação do piquezeiro. Mas é possível conviver o piqui e conviver as unidades agropecuárias, desde que haja replantio, então isso está previsto também no projeto. E lá no Senado, o senador Cajuru, que trabalhou em Minas Gerais há muito tempo e agora está no Goiás. Me ajudou muito. E a Soraya Tronic. Eu conheci esses dois senadores na CPMI do 8 de janeiro, tentativa de golpe, nos tornando amigos, então eles me ajudaram muito lá. E são também da região do Piqui. Inclusive pediram para mandar um abraço, o Cajuru vai estar amanhã também lá no 8 de janeiro. Nós todos, né? O Tony, o Adriano também. Enfim, gente, é comemorar hoje, eu acho que meio ambiente e democracia andam juntos, né? Eu acho que o dia de hoje e de amanhã são muito importantes. A gente quer fazer parte da colheita também, que vem esse projetinho. E o Piqui e o Cerrado vão nos ajudar nessa colheita, que é a colheita do governo que a gente tem. Obrigado.
Bom dia a todos, a todas. Primeiro quero agradecer a Deus por estarmos aqui, agradecendo também a Deus pela recuperação do nosso presidente, que está com uma cara ótima, e desejando a todos um feliz 2025, que Deus nos ajude nessa caminhada. Eu acho que o presidente até já adiantou aqui alguns aspectos, juntamente com os companheiros que me antecederam. Parabenizar os deputados, deputados, senadores e senadoras, aqui na pessoa querido Rogério. Eu conheço o Rogério de muitas décadas, presidente na época ainda do PRC, né? Que a gente foi fundador do PRC, junto com, na época, o Oséias, o Chico Mendes e o Genuíno, um monte de gente. E a gente é amigo de longas datas. Mas é muito interessante, né, que a gente está aqui ressaltando os aspectos econômicos, sociais e gastronômicos do Piqui. E cultural do Piqui, né?
Porque até o microfone...
Está funcionando, está funcionando. Está. Tá. Assim?
Então, os aspectos gastronômicos do Piqui, que de fato é muito delicioso, e culturais, né? Quem não sabe comer o Piqui, acontece isso que o presidente mencionou. Tem as histórias como do Saturnino, mas eu tenho um amigo que o casamento dele se deve ao Piqui, porque ele foi dar uma de entendedor de Piqui e comeu o Piqui e ficou com a boca cheia de espinho. E a esposa dele resolveu tirar uma pizza, uma pizzinha, né, os espinhos de piqui. E acho que se aproximaram tanto nesse processo que estão casados até hoje. E essa pessoa é do nosso convívio muito próximo, que é o biólogo João Paulo Capobianco. E essa história é muito interessante, né? Ele e Luciano. Nem sei se eu podia dizer isso, mas eu achei que a história é tão bonita e está associada aqui ao Piqui. Mas tem uma coisa importante também. Primeiro, o projeto de lei que nós acompanhamos junto com o ministro Paulo Teixeira e cumprimentando aqui a todos e a todas, principalmente os manejadores do Piqui, cumprimentar a minha secretária de Populações Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável, presidente Aedra Moraes, que vem lá da Bahia do Marajó, uma companheira sua de muitas décadas, né? E a Edel sabe a importância do uso sustentável do piqui para as populações locais. Mas uma coisa importante, um projeto como esse, Rogério e demais companheiros, ele ajuda não só a proteção da espécie, mas do bioma cerrado. Porque quando você determina que determinadas áreas não pode ter incidência de corte raso para a proteção do piqui, você está protegendo toda aquela área, protegendo a biodiversidade, protegendo o ecossistema e protegendo os serviços que esses ecossistemas prestam para o equilíbrio do planeta e particularmente o regime hidrológico do nosso país, porque o cerrado é a caixa d'água do nosso país. A Amazônia tem os rios voadores, que são muito importantes, mas sem todo o sistema de nascentes que tem a ver com o cerrado, a gente não teria, não é, a grande quantidade de recursos hídricos que nós temos no nosso país. Uma outra coisa importante é que hoje e o senhor criou na nova gestão no Ministério do Meio Ambiente, nesse seu terceiro governo, a Secretaria Nacional de Bioeconomia. Isso que nós estamos fazendo aqui tem a ver com a bioeconomia, que é o que as comunidades fazem, o uso sustentável dos recursos naturais, de forma a que esse uso não venha destruir essas espécies e ainda gera renda, gera qualidade de vida para as comunidades. E aquilo que já foi ressaltado, né, hoje existe muita pesquisa que é feita para que a gente encontre soluções baseadas na natureza. E o piqui é uma dessas soluções baseadas na natureza. Primeiro, para que a gente possa ficar bem alimentado. Segundo, tem também propriedades medicinais para proteger toda a nossa parte intestinal. E terceiro, ainda pode ser utilizado como corante para se fazer, não é, com que determinadas tinturas, para quem tem alergia a qualquer tipo de tinta artificial, o piqui é um corante. Veja que em muitos aspectos nós temos aqui, né, a presença do piqui como uma espécie da biodiversidade que ajuda em várias dinâmicas. E nós estamos aqui com o piqui o que já foi feito com relação à castanheira e à seringueira, que são protegidas, não podem, em hipótese alguma, serem derrubadas. Só que no caso da Amazônia, é feita uma manobra, presidente. Você derruba todo o entorno e deixa só a coitada da castanheira sozinha. A castanheira, ela é polinizada por uma abelha chamada mangangá, que é uma abelha enorme. E o mangangá, ele tem voo curto. Se a castanheira fica isolada numa área aberta, o mangangá não consegue ir polinizar. Então, ela acaba desaparecendo dessa área e acaba não produzindo fruto. No caso do piqui, eu não sei como é o processo de polinização dele, mas o que eu posso dizer é que aqui nós temos aspectos econômicos, sociais, culturais, enfim, e da culinária do povo de Minas e de Goiás, que já se estende pelo Brasil afora. Nada melhor, né, do que a gente comer um arroz, uma galinhada, como o senhor falou, do piqui. E eu quero parabenizar o Congresso, parabenizar as comunidades, que é a partir delas, né, que nós estamos fazendo isso. Se não fosse a organização, se não fosse a pressão das populações tradicionais para que se tenha políticas públicas para o uso sustentável da biodiversidade, a gente não teria hoje o que nós temos. Só para dizer, presidente, finalizando, né, de que o senhor é responsável pela maior quantidade de área no modelo de reservas extrativistas. Quando nós chegamos no governo em 2003, eram 5 milhões. Nos primeiros anos do seu governo, o senhor já dobrou isso para 10 milhões. E hoje, a quantidade de área protegida, tanto de reservas marinhas, quanto de lagos, quanto de áreas terrestres, para essas populações, é muito grande. E em relação ao Cerrado, a gente precisa ampliar ainda mais essas áreas para que possam ser manejadas com as espécies da biodiversidade. Afinal de contas, nós somos um país cuja balança comercial já teve 13% baseada em dois produtos da biodiversidade, que foi a castanheira e a seringueira. E hoje, a parceria que nós fazemos com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós temos um termo de cooperação em que eles estão dando assistência técnica para que as comunidades possam manejar melhor, ainda mais, esses produtos, gerando renda e qualidade de vida para as pessoas. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe e que lhe dê muita saúde e sabedoria nesse 2025, que é cheio de desafio. BRICS, Mercosul, COP e tantas outras coisas que nós teremos pela frente, inclusive a Conferência Nacional de Meio Ambiente e a Conferência Infanto-Juvenil. Obrigada.
Eu quero também dar um bom dia a todas, um bom dia a todos. Dizer, presidente, que é uma felicidade estar com o senhor com saúde. O depois do sufoco que o senhor passou e todo mundo ficou preocupado. O senhor com saúde venceu essa e venceu para continuar a mudar o Brasil. Então, uma alegria muito grande estar com o senhor aqui nesse começo de ano. Também com a querida ministra Marina, uma parceira fundamental. Em nome dela, cumprimentar Edel Moraes e cumprimentar o Edmilton Cerqueira, ambos secretários. A Edel do Ministério do Meio Ambiente, o Edmilton, secretário do nosso, do Ministério da MDA de Povos Tradicionais. Cumprimentar o Olavo Loleto, que é o ministro em exercício, e esses três gigantes deputados, né? Dois de Goiás, Adriana Corsi, o Bisottoni, e o nosso Rogério Corrêa, autor desse projeto de lei. Cumprimentar também a Josi, que é presidente da cooperativa Grande Sertão, e também a Tina de Januária, que é da Pequitina. Né? Eu queria falar, acho que os aspectos... Primeiro eu queria falar um aspecto histórico, presidente. Meu avô, ele era servidor federal, e era linguista. Ele andou todo Goiás, escreveu um livro, O Folclore Goiano. E andou toda Minas Gerais, escreveu um livro, O Falar Mineiro. E ele era um servidor público, morreu pobre, não tinha uma casa no final da vida dele. Né? Mas ele deixou esses dois legados. E é muito bonito ver Minas e Goiás unidos aqui em torno do piqui. Não tem a briga que o Espírito Santo tem com a Bahia. Bom, e um aspecto que eu acho importante, a ministra Marina falou, que o Cerrado é a caixa d'água do Brasil. A maior produção de água no Brasil se dá no Cerrado, que vai toda essa água para os grandes rios brasileiros. Né? Então, a preservação do Cerrado e a conjugação de produção com preservação é muito importante. Né? E o piqui, ele tem uma questão muito importante relacionada às populações tradicionais, que são extrativistas, é isso? Que tiraram do piqui a sua sobrevivência, do piqui, do baru e de outros frutos do cerrado. Inclusive tem grandes cooperativas, entre elas as duas estão aqui, e outras que fornecem produtos e que vão também acrescendo valor, industrializando, fazendo melhores, digamos, embalagens e também vivendo disso, construindo cooperativas e sobrevivendo dessa proposta. Né? E nesse sentido, o seu governo está fortalecendo essas populações, através do fortalecimento das cooperativas. E aqui propor que a gente possa dar mais passos nesse fortalecimento, né? Agregando esse conjunto de cooperativas a um processo de financiamento delas, de assistência técnica delas e de assistência técnica a essas comunidades. E, ao mesmo tempo, as universidades que ali atuam perto, como é que elas agregam valor, dado o valor alimentício, cosmético, medicinal e industrial do chuco do Cerrado. A gente podia fortalecer um convênio com a Universidade Federal de Goiás, que a gente tem feito um convênio poderoso, uma das universidades mais exemplares que tem junto aos trabalhadores rurais, e diagnosticar quem em Minas Gerais podia fazer, o FMG, o Montes Claros. Então, fortalecer a gente a partir daqui, sair com esse propósito de fortalecer a presença das instituições superiores e fortalecer o apoio às cooperativas e às comunidades que vivem dessa finalidade. Né? E através da dona Tina e da dona Josi, homenagear os agricultores extrativistas que vivem do piqui ali e que vivem dos demais frutos do cerrado e que ajudam a preservar esse bioma tão fundamental para o nosso país. Né? O presidente Lula falou que quer conhecer a Sempre Viva. Né? A Sempre Viva ganhou o título de patrimônio agrícola da humanidade. Foi a maneira e a estratégia, inclusive, de preservar e de manter. O que demonstra que o meio ambiente precisa do ser humano. O meio ambiente precisa do ser humano para sua sobrevivência. Não são incompatíveis, mas são compatíveis meio ambiente e ser humano, e por isso devemos fortalecer essas comunidades. Então é uma alegria, um prazer imenso participar desse evento com o senhor, presidente.